Conjuntura política no estado de Rondônia, no município de Jaru e no país. Eu tenho a grata satisfação de conversar com essa pessoa que é a história viva da política brasileira e da política do estado de Rondônia e da política do município de Jaru. Vou conversar com o Dr. Tomás Guilherme Correia, nascido em Granja, no Ceará. Ele exerceu cargos importantíssimos na política no estado de Rondônia e no país. E é com certeza uma pessoa com muita experiência que tem muito a nos ensinar. E é um pouco deste ensinamento que nós vamos tentar tirar dele agora para as futuras gerações. Mas conhecer um pouco do Dr. Tomás. Doutor, é um pouco da sua história, nascida em Granja, no Ceará, é? Do Ceará para Rondônia.
Na verdade, do Ceará para Brasília, né? E eu me formei em Brasília em 1979. E fiz um concurso para o Ministério Público e vim para Rondônia, isso em 81, né? E depois entrei na política. Fui deputado, fui vice-prefeito, fui prefeito e suplente senador por um longo período, além de exercer algumas atividades ligadas à advocacia. Eu sou advogado já desde 79 e ainda hoje. Você está vendo aqui que a gente ainda tem alguns livros aqui da advocacia. Eu e meu filho também, que é advogado, o Felipe, né? A gente sempre atua, eu gosto da advocacia. São algumas coisas que eu gosto. Eu gosto da advocacia, eu gosto da política e gosto da pecuária. São três coisas que eu adoro, né? Entre outras, mas estas eu destaco.
Muito bem. Em 1983, já aqui, né, no estado de Rondônia, como deputado, não é isso? Estadual, o senhor participa de um momento muito importante, que é da Constituinte. Como que foi essa discussão? Como é que foi isso aqui no estado?
Foi muito importante. O MDB... Naquele momento éramos 8 deputados, numa Assembleia de 24. Nós éramos um terço da Assembleia, não é? Aliás, éramos 9, portanto, mais de um terço. A Assembleia Constituinte precisava de um terço, de dois terços, para aprovar a Constituição do Estado. E nós tínhamos um terço e mais um. Então, era necessário que negociassem conosco a aprovação da Constituição. E essa negociação foi feita, foi um debate muito produtivo. Nós tínhamos alguns pontos que achávamos importantes colocar na Constituição. Na época, o PDS também tinha alguns pontos que achava interessantes. Nós discordávamos de alguns pontos que eles queriam colocar e eles discordavam de alguns pontos que nós queríamos colocar. Mas foi feito um entendimento. Negociamos os pontos que convergíamos e acertamos uma Constituição no estado de Rondônia, que eu quero fazer aqui uma ressalva, que essa Constituição nunca teve um único artigo dela declarado inconstitucional pelo Supremo. Ao contrário da que veio depois, que vários artigos foram declarados inconstitucional. Então foi um debate que a gente teve como objetivo, o Estado, não a proteção de interesses individualizados, de interesses políticos, de interesses partidários, de interesses corporativistas. Foi uma Constituição que realmente trouxe grandes avanços. E um dos avanços que ela trouxe, que eu considero importante, foi um embrião para o fortalecimento, inclusive, do Ministério Público, do Tribunal de Contas e do próprio Poder Judiciário, tornando-os com orçamentos independentes e obrigatórios por parte do Poder Executivo, né? Depois da Constituição de 88, ela incorporou esses dispositivos que já a Constituição de Rondônia tinha. É óbvio que nós não temos a pretensão de achar que nós inspiramos a Constituição do Brasil, mas, querendo ou não querendo, foi a primeira Constituição do Brasil que fortaleceu o Poder Judiciário, fortaleceu o Tribunal de Contas, fortaleceu o Ministério Público.
Muito bem. Uma curiosidade, já que partimos para essa questão jurídica, o primeiro júri do município de Jaru, o Dr. Tomás atuou como advogado, isso foi ali nos idos de 1983 e 84, com, à época, o juiz Dr. Roosevelt Queiroz Costa, foi isso?
Perfeito. E tem um fato interessante que foi no cinema, ali do lado onde é hoje a Material de Construção, você lembra que ali tinha um cinema?
Tinha um cinema.
Então, aqui não tinha espaço para fazer um júri e naquele momento, como também não tinha energia na cidade praticamente, o juiz determinou que a Serol deixasse a ligação toda lá para poder, poder fazer o júri, né? E a cidade inteira foi para lá. Foi o primeiro júri da cidade, ficou lotado aquele cinema, né? Eu era o defensor, o colega que me auxiliava era o Dr. Bartolomeu, e o promotor Dr. Miguel, promotor aqui de justiça, e o juiz o Dr. Rúzio Queiroz Costa, né? Então foi um debate muito intenso, começou de manhã e foi terminar no outro dia de manhã, né? Foi um caso ali do Senegal 70, né, de alguém que teria cometido um homicídio, então foi o primeiro júri da cidade.
Muito bem, voltando para a política, prefeito em Porto Velho, 1986, 89, foi vice-prefeito lá em 86, depois prefeito de Porto Velho de 86 a 89, e suplente do senador Waldir Raup, de 2002 a 2018, inclusive em 2012, assumindo o Senado como senador, ficou ali durante 4 meses. Esse período de suplência, assumindo ali o Senado, o que o senhor tem a destacar?
Eu tenho a destacar o seguinte, eu fiz parte, eu fui indicado, por incrível que pareça, indicado pelo senador Álvaro Dias, né? Não foi dentro do MDB, que não tinha vaga na comissão do Código Penal, né? Mas o senador Álvaro Dias teve a gentileza de me indicar para compor a comissão do Código Penal. E eu participei da comissão do Código Penal e fui o terceiro senador a apresentar mais emendas no novo Código Penal, que infelizmente não foi aprovado posteriormente, até hoje está tramitando. Mas eu destacaria que esse trabalho foi um trabalho muito importante, e eu chamei um ex-colega meu de faculdade lá de Brasília, o Dr. Roberto Berinatti, desembargador, e ele me auxiliou, me deu todo apoio e suporte, e fizemos umas 15 emendas muito importantes, né? Emendas que diziam respeito ao direito de defesa, emendas que diziam de respeito à diferenciação entre maltrato de animal e de pessoas e de crianças, que nós constatamos que maltratos a animais tinham uma pena superior a maltrato de crianças, o que era um absurdo. Então nós corrigimos muitas coisas nesse projeto e eu destacaria como fundamental exatamente esse projeto, né? Além de um projeto que fiz também, que foi interessante, que diz respeito ao financiamento feito para a educação, né? O cidadão exige, o MEC exige, os órgãos financeiros exigem que você, para conseguir financiamento junto às instituições bancárias, tem que ter uma avalista. E o meu projeto visava não ter essa exigência, porque nós entendemos que a educação é a obrigação do Estado e não pode transformar esse ônus para o particular. E qual é o estudante pobre que vai conseguir o financiamento com um aval de outra pessoa? É muito difícil. Então, é uma coisa que não cabia. Esse projeto não foi aprovado, mas o MEC fez uma portaria dispensando, naquele momento, essa exigência de fiança, né?
Muito bem. Presidente regional por aproximadamente 8 anos do MDB, 2012, 2019, por aí. MDB no estado de Rondônia. Um pouco dessa história, doutor.
Olha, eu sempre disse que o MDB é um partido muito importante na história do Brasil, né? E aqui em Rondônia não é diferente. O MDB tem aqui uma participação intensa na história do estado de Rondônia. Começou com o Jerônimo Santana eleito deputado aqui na década de 70. Era uma eleição majoritária, que era só uma vaga de deputado federal aqui do território. E depois elegemos vários governadores aqui pelo MDB, elegemos bancada para o Senado, elegemos bancadas para a Assembleia Legislativa e deputado federal também, prefeitos elegemos bastante, agora nas últimas eleições elegemos aí 10 prefeitos, inclusive prefeitos de importância como o de Paraná. O PMDB é forte aqui. O que eu acho que o PMDB precisava seria se reciclar. Com toda a sinceridade, eu acho que o PMDB precisa se reciclar, precisa ter uma redimensão da sua história, procurar buscar suas raízes, porque eu tenho notado que nosso partido tem tido uma posição um pouco dúbia do ponto de vista político, né? Você imagina que nós já fomos aliados do PSDB, né? Em seguida fomos aliados do PT, e hoje nós temos lideranças expressivas do MDB, que também são líderes no Senado, pelo menos no Senado, líder do governo atual. E temos muita gente do MDB defendendo o atual governo, que para mim é uma negação da história do MDB, né? Então eu acho que o MDB precisava se reencontrar, ter alguma posição mais clara do ponto de vista político, ter uma posição mais clara em defesa dos interesses do país. Acho que o papel de quem está no Congresso Nacional não é fazer oposição por oposição, mas também não é necessário que, para votar alguma coisa de interesse do país, ser necessário composições políticas. Não vejo necessidade nenhuma disso. E acho que o MDB precisa ter um debate mais interno, fortalecido, no sentido de retornar às suas origens e defender bandeiras que realmente sejam mais afinadas com a opinião pública, mais afinadas com a sua história, mais afinadas com aquilo que deseja a sociedade.
Que bandeiras seriam essas?
Eu poderia citar inúmeras bandeiras, mas vou citar algumas delas. Por exemplo, fortalecimento da democracia é uma bandeira muito importante, não é? O que é fortalecer a democracia? É nós pensarmos que um partido político tenha como foco principal o respeito à opinião pública, à opinião de quem elege, à opinião de quem vota. Esse é um ponto importante. Outro ponto muito importante, que hoje está relegado a pontos secundários, né? É uma reforma agrária, que lamentavelmente nós temos hoje em torno de 40% das propriedades rurais do Brasil está na mão de apenas 1% dos proprietários. 1% dos proprietários dispõe de 40% das propriedades rurais do Brasil. Então nós precisamos discutir bem essa questão fundiária. Um debate, não é bagunça, ninguém quer aqui que essas ligas camponesas que estão aí invadindo, inclusive em alguns casos até, segundo me dizem por aí, vejo notícias que está até tendo violência contra pessoas, não é isso que eu estou defendendo. Uma reforma agrária feita pelo Estado, feita pelo país, para valer mesmo.
Agora, pergunta que não quer calar. O MDB esteve junto com o PT. Então, um partido que sempre defendeu a reforma agrária. Por que não fez?
Mas o PT fez muita coisa aí de reforma agrária nesse tempo. O Fernando Henrique Cardoso também fez. O que precisa é continuar, não é? E é uma questão que não se resolve num governo. Não se resolve numa gestão, nem de duas. É um plano que você tem que seguir. Não é você dizer, olha, vamos invadir terra. Não é isso. Quando se fala em reforma agrária, se pensa em invadir terra, né? Não é isso. O que eu quero dizer é o seguinte: quem tem vocação para a terra, quem tem vocação para produzir, deve ter o seu quinhão de terra para produzir. Não é razoável se imaginar que bancos aqui no Brasil tenham milhões e bilhões de hectares de terra e o cidadão não tenha um lugar para fazer uma roça. Isso não é possível. Então o MDB tem que voltar a discutir reforma agrária como um ponto fundamental. E outros pontos que também se discute, direitos sociais, né? Direito à saúde, direito à melhoria da educação, são pontos também muito importantes.
No cenário nacional, quem seria hoje o nome para a disputa à presidência da República, na opinião do senhor, do MDB?
O nome que eu gostaria que fosse presidente da República seria do MDB agora, que era o Riquião, aqui do Paraná, né? Exatamente porque não concorda com essa política de aproximação com o atual governo que o PMDB está fazendo, né? Parte do PMDB, né? Isso é do MDB. Era um nome importante, tem uma história lá no Paraná muito importante, eu acho que seria um nome interessante. O presidente Temer, que teve uma atuação muito boa na presidência da República, com algumas reformas, seria um homem que teria condições de conduzir o país a um plano e a um projeto de reformas importantes. Não me parece que tenha hoje interesse em disputar a presidência, né? Nós temos hoje, para ser sincero, nós temos hoje escassez de nomes de lideranças nacionais dentro do MDB, né? As lideranças nossas hoje são lideranças mais localizadas, são estaduais, né? São lideranças que estão mais vinculadas aos municípios e aos estados. Nome nacional, o PMDB tem pouco nome hoje, se não nenhum, até digo que não tem. O PSDB também está um pouco escasso, se você for ver. O PT tem o Lula, mas tirando o Lula não tem mais ninguém também, né? E o DEM também não tem. O Republicano também não tem. Então, o que, que nós estamos vendo hoje, sabe, Boracan? Estamos vendo hoje uma disputa muito acirrada e muito polarizada entre o presidente atual, o presidente Bolsonaro, e o ex-presidente Lula. Né? Se discute com a terceira via que não aparece, a gente não vê nenhum nome agora com destaque em condições de disputar a terceira via. Eu tenho muita simpatia, eu vou ser sincero com você, pelo governador do Rio Grande do Sul. É um jovem, me parece uma pessoa bem lúcida, capaz, competente, deu uma reformulada, uma repaginada na economia do estado do Rio Grande do Sul, né? Então eu acho que seria talvez uma alternativa para a terceira via. Mas está disputando aí a prévia com o Dória e eu não sei como é que vai ser, né? Mas vamos aguardar.
Estado de Rondônia, como é que fica essa disputa agora para o próximo ano?
A disputa para o próximo ano, nós temos o Confúcio Moura como uma possibilidade de disputar a eleição para o governo. Se for candidato, realmente, é um nome forte, um nome que tem muitas condições. O Confúcio é um administrador capaz, é uma pessoa estudiosa. O Confúcio não improvisa, né? O Confúcio ele sempre tem, qualquer assunto que ele vai tratar, ele procura se inteirar, se informar, se tal. Não é de muito alarde, é discreto. Acho que se ele for candidato, tem muita chance de ser eleito e, sem dúvida alguma, fará um grande governo.
Mas não podemos esquecer que um partido político ele é composto por correntes de pensamentos ou ideológicas dentro do próprio partido. E eu acredito que essas correntes elas divergem no sentido de talvez não aceitar aí uma candidatura, uma possível candidatura do Confúcio Moura, ou até mesmo numa vertente de apoiar a reeleição do atual governador.
Eu tenho a impressão que não há divergência dentro do MDB no sentido de apoiar a candidatura do Confúcio. Né? Um dia desse mesmo eu vi o Raup se manifestando sobre isso, dizendo que o Confúcio é o melhor candidato para o estado de Rondônia, com o que concordo plenamente. Houve uma divergência nossa lá na convenção de disputa de Senado, né? Houve lá, eu diria até que entre tapas e beijos, não é isso? Mas que essas questões, elas são próprias de um momento, de um interesse momentâneo. E o MDB, por ser um partido democrático, ele não tem dono, né? Mas, no fundo, as convenções nacionais, eu participo de convenções nacionais, desde 84, 85, por aí, 80, até quando eu fui deputado em 83, já participava das nacionais. E as convenções nossas sempre foram muito quentes, sempre muito debatidas, muito discutidas, muitos problemas, porque é um partido democrático, não é um partido de dono, não é? Mas tudo se resolve depois. Então aqui em Rondônia não foi diferente. Tinha uma convenção muito quente, muito acirrada, etc. tal, e depois fizemos um entendimento e saiu o candidato Confúcio e Raup para o Senado, né? Confúcio foi eleito. E eu diria a você com toda a sinceridade, Confúcio hoje é o nome que o MDB dispõe e o Estado dispõe para governá-lo, de forma tal que se for candidato será, sem dúvida nenhuma, com grande chance de ganhar.
E Confúcio aceita?
O Confúcio, ele sempre coloca aquele jeito dele, né, de que vai aguardar, vai ver, etc e tal, mas eu tenho, na minha leitura aqui interna, eu tenho a impressão que ele aceita, né?
Muito bem, já temos aí já o nome do MDB, possível nome, né? Vamos falar impossível aqui. Jaru, nós temos um vice do MDB, um prefeito do PSDB, bastidores políticos, se discute a possibilidade do prefeito do PSDB ir como vice do Coronel Marcos Rocha numa futura disputa. O MDB, como é que ficaria nessa situação, já que não apoia aí, pelo que eu estou vendo, uma possibilidade, mesmo que remota, de apoiar aí a reeleição do governador Marcos Rocha?
Veja bem, eu acho que o governador Marcos Rocha, com todo respeito à sua atuação, ele não tem se mostrado uma pessoa politicamente com capitalização necessária para uma reeleição, né? A forma dele atuar, a forma dele, as bandeiras que ele defende, inclusive, são muito distintas do que defende o MDB. É aquilo que eu disse com relação ao governo nacional. Ele tem ligações com o governo nacional e que adota os mesmos métodos do governo federal, que na minha concepção são equivocadas e não tem nenhuma identidade do Marcos Rocha com o MDB. Veja que ele foi secretário do Confúcio, né? Mas percebe-se que ele se distanciou do Confúcio, né? O que demonstra uma falta, até diria, de gratidão por quem o colocou como secretário de Estado, não é isso? Eu sinceramente não apoio, eu sou apenas um convencional, não tenho mais nenhuma voz altiva dentro do partido, mas se depender do meu voto na convenção, eu votarei contra essa coligação com o atual governador.
E como que ficaria Jaru? Digamos que o prefeito João do PSDB vá ou apoiar ou ser um vice, enfim, alçar novos voos na política, ficaria o vice, né, que é do MDB. Ele viria para uma disputa, uma eleição a prefeito, ou seja, o MDB brigaria aí por essa vaga com o nome Jefferson Lima?
O Jefferson Lima é um jovem, talentoso e com muita capacidade política, né? Eu pessoalmente gosto muito do Jefferson e adoto muito, admiro muito a maneira de ele agir politicamente. Ele é um vice-prefeito que, dentre os que por aqui passaram, é o único que não trouxe problema para o titular, né? Tem com o Joãozinho Gonçalves, que é o prefeito, um relacionamento extraordinário, muito bem construído. E se o Joãozinho, por uma razão ou por outra, disputar um cargo na próxima eleição, ele assumirá a prefeitura e será um candidato, então, natural à reeleição, o Jefferson Lima. Mas eu sempre digo, e o Jefferson também é da mesma opinião, que vice é vice e aguarda apenas que o titular decida o que fazer, né? Se o Joãozinho for candidato, ele vai assumir naturalmente a função de prefeito e vai seguir naturalmente uma orientação política do Joãozinho, com quem tem amizade, e eu compreendo isso, né? Eu, com toda sinceridade, eu não vejo possibilidade alguma do Joãozinho sair vice na chapa do Marcos Rocha. Eu não vejo essa chance. Eu acho que é só uma cogitação que não tem, ao meu ver, nenhuma possibilidade. Mas, como dizia o saudoso Tancredo Neves, a política é como uma nuvem, né? Você olha a nuvem agora, está de um jeito. Daí, um segundo, você olha, já mudou de posição. Então, quem sabe, daqui até a eleição, pode ter alguma novidade sobre isso, mas não creio que terá.
Como que ficou o MDB em Jaru?
O MDB aqui, como eu disse, tem uma bancada de vereadores ainda aqui, boa, né? Tem o vice-prefeito. E o Jefferson hoje é uma liderança importante do MDB aqui em Jaru, né? Tem o Lúcio, que é deputado federal aqui na nossa cidade, é daqui de Jaru. Então o MDB aqui é um partido forte. Eu acho que é um partido que tem hoje muita força aqui em Jaru. Tem condições até de eleger um prefeito dentro do entendimento político. Eu acho que a eleição do prefeito próximo aqui necessariamente passará pelo entendimento com o João Gonçalves, que é o atual prefeito da cidade, né? O João está fazendo um trabalho muito bom aqui na cidade, um trabalho brilhante nas estradas, na própria cidade, o hospital que eles modernizaram, o hospital da cidade. Então eu não tenho dúvida de que o próximo prefeito de Jaru passará necessariamente pelo entendimento com o atual prefeito João Gonçalves.
Novamente no quesito conjuntura e correntes, o deputado federal Lúcio Muschini é muito próximo do governo Jair Bolsonaro, inclusive defende bandeiras e pautas do governo Bolsonaro de uma forma muito forte. E, por outro lado, nós já temos o entendimento que o MDB não comunga com muita dessas pautas. E como é que fica essa situação?
É o que eu sempre disse, é o pragmatismo dando lugar para as ideias, né? Muitas vezes a pessoa se ilude com o pragmatismo, achando que com esse apoio poderá ter alguns apoios para o seu município, seu estado, e poderá até ter. Mas, com absoluta certeza, o MDB, eu vendo aqui a história do partido, vendo o seu passado, é absolutamente oposto do que pensa o governo Bolsonaro. É completamente oposto, não é? Nós defendemos a democracia. Bolsonaro diariamente amanhece e anoitece pensando em dar um golpe de Estado. Nós defendemos o Estado Democrático e Direito. Bolsonaro, todo dia, todo momento, defende posições totalmente contrárias ao Estado Democrático e Direito. Nós defendemos a integridade e o respeito às pessoas Bolsonaro defende a tortura, né? Nós, o que eu estou falando aqui, tem aí declarações deles na imprensa, repetidas vezes, né? Então eu não posso conceber num partido político que teve muitos seus integrantes assassinados por uma ditadura, presos por uma ditadura, exilado por essa mesma ditadura, e alguém que defende tudo isto merecer de alguém do MDB que tenha coerência mínima com o seu, com o passado do partido e com a história do partido, merecer dessa pessoa do MDB qualquer tipo de apoio. Apoiar isto é negar a história e é um tapa na cara daqueles que tiveram seus pais assassinados, tiveram seus pais exilados, tiveram seus pais torturados. Eu acho assim. Mas respeito a posição daqueles que pensam que o pragmatismo político, o momento é diferente, eu respeito, mas não concordo.
Política é doação. Política é vocação. O senhor disse há pouco, nós estamos presenciando no cenário brasileiro, no cenário político brasileiro, uma ausência, uma falência de políticos vocacionados e de lideranças. É, especificamente para o MDB, não é uma falha do próprio partido em formar novas lideranças ou até abrir espaço para jovens que têm no seu coração, na sua vocação, a política?
Exatamente, mas o que precisa? Precisa de coerência para fazer isso. Não é? Como é que eu vou chegar para um jovem e vou dizer, olha, vem para o MDB, porque nós temos uma história belíssima, nós defendemos a democracia, nós defendemos o Estado Democrático de Direito, nós defendemos políticas sociais na área de educação, na área de reforma agrária, na área de saúde, nós somos isso. Então vem para cá que nós temos essa bandeira para defender. Como é que eu posso dizer isso para uma pessoa se eu estou atrelado a um governo que é oposto a isto tudo? Eu confesso que fico com dificuldade de me comunicar, não é? Eu fico com dificuldade de me comunicar, porque é o que eu disse, o MDB é o oposto do que está aí. Eu não posso conceber que o MDB, que tenha sido aliado do Fernando Henrique Cardoso, logo em seguida tenha sido aliado do PT, e agora parcialmente aliado do Bolsonaro. Eu acho isso deprimente. Eu acho isso uma falta de coerência histórica do partido. E aqui não é nenhuma crítica individualizada a quem quer que seja. É uma crítica de procedimentos. É uma crítica de bandeiras. É uma crítica de ideologias. Nós não podemos jogar a nossa história no lixo por troca de benesses, supostamente benesses, de um governo federal que tem o dever de atender todos os parlamentares, todos os pleitos dos prefeitos, enfim. E principalmente hoje, né, que nós estamos falando de emenda parlamentar impositiva, onde a emenda não precisa de favores para ser liberadas, porque também isso é uma coisa que vem viciando e vem danificando cada vez mais a relação política do Congresso com o Poder Executivo. Então, hoje você tem direito de ter a sua emenda e ser liberada. Você pode fazer isso sem nenhum problema. Então, não precisa desse atrelamento pisoteando por cima daquilo que o PMDB tem de mais bonito, que é a sua história.
Qual o futuro do MDB, Tomás?
O futuro do MDB só terá futuro se ele realmente se reestruturar. Se ele se repaginar. Se ele se rediscutir. Se ele continuar nessa política de hoje está com o PSDB, amanhã com o PT, depois de amanhã com o Bolsonaro, depois de amanhã com o Pinochet, se ele continuar nessa toada, ele não chega em lugar nenhum.
Conversamos com o Dr. Tomás Guilherme Correia. Uma satisfação.
Obrigado, meu
amigo. Que esta nuvem possa mudar de forma positiva para a nação brasileira e que o MDB possa fazer parte dessa mudança positiva, junto, claro, com demais partidos e homens sérios da política brasileira. Robert Murakami.